1.300 alunos do Pronatec se formam em Pernambuco.
Inaugurado o primeiro trecho do BRT no Distrito Federal, um ônibus rápido que vai transportar até 200 mil passageiros por dia.
Ampliado em 25% durante a Copa, o atendimento do Disque 100 contra a exploração sexual de crianças e adolescentes.
Sexta-feira, 13 de junho de 2014.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, na EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
Olá, boa noite. Quer conhecer os bastidores da Voz do Brasil do Poder Executivo? Assista nosso programa ao vivo em vídeo pela internet.
Basta acessar agora www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
A Voz na Copa. Na série de reportagens sobre a cidade sede da Copa do Mundo, hoje vamos conhecer um pouco mais de Recife.
A cidade que é embalada pelo ritmo do frevo e do baião tem no Mundial de Futebol a oportunidade de melhorar a infraestrutura de transporte e ainda tirar milhares de pessoas de áreas de risco.
Recife tem no nome da principal praia a promessa de boa viagem para quem desembarca na cidade. O lugar atrai turistas de todo mundo pelas piscinas naturais. Já no bairro do Recife Antigo, o que chama a atenção é o frevo. Ritmo que desde 2012 é considerado patrimônio cultural e imaterial da humanidade. Num prédio tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM, funciona o Passo do Frevo, onde a população pode fazer aulas de dança e visitar exposições. Segundo o secretário executivo de Políticas de Desenvolvimento do governo de Pernambuco, Felipe Chaves, a expectativa é que com a Copa do Mundo, mais turistas conheçam as atrações do estado.
A gente espera que haja uma concentração grande dessa visitação aqui no bairro do Recife. O visitante vai poder gastar um dia inteiro conhecendo a nossa cultura. Nós temos o Cais do Sertão aqui, são 2.000 metros quadrados de exposição, com um tema que é bem atrativo, o tema Luiz Gonzaga, né, o tema sertanejo. Nós temos aqui do lado o Centro Pernambucano de Artesanato, nós temos o Marco Pernambucano da Moda, dois institutos culturais, nós temos o Porto Mídia, que está direcionado à economia criativa na vertente do audiovisual, produção de cinema, etc.
Outro ponto turístico de Recife é a Arena Pernambuco. Inaugurado no ano passado, o estádio tem capacidade para 46 mil torcedores e contou com financiamento federal de 400 milhões de reais. Recife quer que a passagem da Copa do Mundo seja o gatilho para promover outros esportes no município. Por isso, está reformando o ginásio, conhecido como Geraldão. O projeto conta com investimentos de 36 milhões de reais, sendo 20 milhões de reais transferidos pelo Ministério do Esporte. O secretário de Esportes e Copa do Mundo da Prefeitura de Recife, Jorge Braga, conta que com a nova estrutura, o município vai poder aumentar a oferta de vagas de dois programas do governo federal, o Segundo Tempo e o programa Esporte e Lazer da Cidade, PELC.
O programa Segundo Tempo vai dobrar de tamanho no Recife. Todas as crianças da cidade poderão ter a oportunidade da prática de esportes. E o PELC está aumentando 5 vezes. Então nós vamos atender 18 mil pessoas na cidade e está sendo muito importante essa parceria entre a Prefeitura do Recife e o Ministério do Esporte.
E o Mundial de Futebol vai deixar aos moradores de Recife e da região metropolitana melhorias na infraestrutura e mobilidade urbana. Para desafogar o tráfego dos recifenses, as obras da Via Mangue foram concluídas. E a construção das autopistas só foi possível com a transferência de famílias que moravam no local, dentro do Mangue. Caso do líder comunitário Manuel Messias dos Santos.
Foi um avanço. A comunidade era muito pobre, muito carente, tinha algumas palafitas ainda. E assim, mudando para cá, nós passamos a ter um apartamento, uma casa bem melhor.
Os turistas que visitarem Pernambuco também vão encontrar o aeroporto dos Guararapes mais moderno. Com a reforma, o terminal passou a ter capacidade para atender mais de 16 milhões de passageiros por ano. Já quem chegar ao estado via mar vai passar pelo novo terminal marítimo do Porto de Recife, com mais de 21 mil metros quadrados, um investimento de cerca de 28 milhões de reais. Reportagem Daniela Almeida.
E hoje, em Recife, a presidenta Dilma Rousseff visitou o terminal Cosme Damião, que conta com linhas integradas de ônibus e metrô.
A estação entra em funcionamento amanhã e vai ser uma das principais vias de acesso dos torcedores à Arena Pernambuco.
A Arena Pernambuco vai sediar 5 jogos da Copa do Mundo. O primeiro ocorre neste sábado entre Japão e Costa do Marfim. Para os torcedores chegarem à Arena, que fica no município de São Lourenço da Mata, a 19 quilômetros de Recife, várias alternativas de mobilidade urbana foram pensadas. Uma delas é a estação de metrô Cosme Damião, que fica a cerca de 2 quilômetros do estádio. A estação é um terminal integrado. O torcedor desce do metrô e pega o ônibus até o estádio. No terminal, ele pode consultar informações em português, inglês e espanhol. A tarifa de ida e volta vai ser de R$ 7,50 para os jogos da Copa. É o que explica o chefe de comunicação do metrô de Recife, Salvino Gomes.
Público acertado com a FIFA de 18.500 passageiros por jogo na Arena Pernambuco. Quer dizer, muita gente, a gente realmente tem a responsabilidade de termos a maior concentração de passageiros, né, no único modal de transporte, mas o metrô está preparado e a gente está com a capacidade de retirar por hora 13 mil passageiros.
Em cada jogo da Copa, 65 ônibus vão operar a linha até o estádio em intervalos de 5 minutos. A presidenta Dilma Rousseff visitou a obra que vai ser aberta ao público neste sábado. Com mais de 23.500 metros quadrados, o terminal vai receber cerca de 60 viagens por dia e deve atender 20 mil pessoas por mês na região metropolitana do Recife. Para os passageiros que usarem o metrô em deslocamentos de ida e volta pela linha, a tarifa vai ser de R$ 1,60. Para o voluntário da Copa, Max Cunha, a obra vai ficar como legado para a população depois do Mundial.
São obras públicas e que ficarão para as pessoas, né? A Copa vai passar, mas essas obras elas ficarão para o resto da vida.
O terminal integrado Cosme Damião teve um investimento de 18 milhões de reais numa parceria entre o governo federal e o estado de Pernambuco. De Recife, Paulo La Sálvia, na Copa das Copas.
E ainda no Recife, a presidenta Dilma participou da cerimônia de inauguração de um trecho da Via Mangue.
Quando estiver totalmente pronta, a Via Expressa vai contar com 4,5 km de extensão.
A obra é uma parceria entre o governo federal e a prefeitura do Recife. Ao vivo de Pernambuco, a repórter Daniela Almeida tem as informações. Boa noite, Daniela.
Boa noite, Kátia. Boa noite, Luciano. Boa noite a todos. A obra completa da Via Mangue vai ser entregue à população em 3 etapas, até o fim deste ano. O trecho liberado nesta sexta-feira inclui uma ciclovia, via para pedestres e o alargamento de 2 faixas na ponte ensaiada Paulo Guerra, além da liberação de uma pista elevada sobre o Mangue e de viadutos que passam sobre a rua Antônio Falcão. A nova Via Expressa conta com 2 faixas de tráfego nos 2 sentidos, sem semáforos, e em alguns trechos a velocidade pode chegar a 60 km por hora. E a partir da próxima semana, uma via exclusiva para ônibus vai agilizar o trânsito. De acordo com a presidenta Dilma Rousseff, a ideia é reduzir o tempo de deslocamento da população entre as zonas norte e sul da cidade do Recife.
Se a gente melhorar o transporte público de massa, o que vai acontecer? As pessoas, nos dias de semana, vão preferir o transporte coletivo. E quando ela for passear e não tiver aquele sufoco para chegar no trabalho, na faculdade, na escola, enfim, na sua atividade pública, ela pode usar seu transporte privado.
No pico da operação, a obra da Via Mangue chegou a empregar cerca de 2.400 trabalhadores. Já o investimento no projeto é de mais de 430 milhões de reais, sendo que 331 milhões de reais vieram da Caixa Econômica Federal e outros 19 milhões foram investidos diretamente pela União.
Daniela, e a presidenta Dilma também participou hoje aí em Pernambuco da formatura de alunos do Pronatec, né?
Sim, participou sim, Luciano. A formatura de mais de 1.300 alunos do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, Pronatec, de 27 municípios pernambucanos. Isso ocorreu na cidade de Olinda, que fica na região metropolitana do Recife. No estado, o Pronatec registra 91 cursos de qualificação profissional e mais 14 técnicos. Entre os formandos que receberam o certificado do Pronatec hoje, está João Maria Alves da Cruz Júnior, de 24 anos, que fez o curso de automação industrial. Ele conta que foi aprovado em um concurso público e agora vai seguir a profissão do pai.
Eu já tinha um curso técnico no Senai, que foi com esse curso que eu consegui meu primeiro concurso, e depois eu fiz o curso no Instituto Federal, curso de automação industrial. E com esse curso eu passei agora no concurso da Hemobras para trabalhar aqui em Goiânia, em Pernambuco, na área de automação industrial também, né?
Bom, em todo o país, 7,5 milhões de pessoas já foram beneficiadas pelo Pronatec com cursos gratuitos. A expectativa é oferecer 8 milhões de vagas até o fim deste ano, com investimentos de 14 bilhões de reais do governo federal. Kátia, Luciano.
Obrigada, Daniela Almeida, pelas informações ao vivo, direto de Recife, aqui na Voz do Brasil.
E aqui no Distrito Federal foi inaugurada hoje uma das obras do legado da Copa do Mundo, o primeiro trecho do BRT Expresso, o transporte rápido por ônibus.
Como novo sistema, a expectativa é que seja reduzido o tempo dos trajetos dos passageiros. A obra foi feita com recursos do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC.
Ao todo, são 9 ônibus articulados, cada um com capacidade para acomodar até 130 passageiros. A expectativa do BRT Expresso DF é transportar até 200 mil pessoas por dia, depois que todas as etapas forem concluídas. Um dos principais benefícios para a população local vai ser a economia de tempo. Uma viagem que duraria até mais de 1h30 para a região central de Brasília vai levar até 40 minutos. O mecânico Lourival Rodrigues Costa pretende usar o BRT para ir trabalhar.
O transporte é tudo que tem de melhor hoje, né, no ramo de transporte. É, sem semáforo, um trânsito mais rápido, com certeza vai melhorar 100% a população de Santa Maria.
A presidenta Dilma Rousseff fez a viagem inaugural em um dos ônibus, que chamou de metrô sobre rodas, e destacou a qualidade e agilidade do novo transporte.
Eu tenho ido a várias cidades. Quero te dizer que em muitas cidades nós temos, BRTs de qualidade. Mas o projeto aqui é um projeto extremamente ousado e mostra um fôlego que vai transformar, de fato, Brasília num exemplo.
Os investimentos nessa primeira etapa do BRT no Distrito Federal foram de 761 milhões de reais e contaram com recursos do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. Em todo o país, a verba do governo federal destinada a obras de mobilidade urbana soma 143 bilhões de reais. Reportagem Ana Gabriela Salles.
E ainda aqui no Distrito Federal, as Forças Armadas e os órgãos de segurança pública vão utilizar tecnologia de ponta para atuar caso ocorra uma situação de crise durante a Copa do Mundo na capital do país, como um atentado terrorista.
A Polícia Militar do Distrito Federal apresentou uma mostra de tudo que vai ser utilizado para garantir a tranquilidade nos 7 jogos sediados em Brasília. Serão 3 veículos blindados Centurion, que armazenam até 4 mil litros de água e podem utilizar jatos para dissipar tumultos, equipamentos de menor potencial ofensivo, como granadas de efeito moral e balas de borracha, também vão ser usados em caso de manifestações violentas. Para a proteção policial, foram adquiridos 5 mil kits com escudos e capacetes, além de roupas de proteção individual, os chamados exoesqueletos. Todos esses equipamentos contaram com a ajuda de investimentos do governo federal, como explica o coronel Alexandre Correia, diretor de logística e finanças da Polícia Militar do Distrito Federal.
O governo do Distrito Federal foi um dos estados beneficiados com a doação desses equipamentos. A plataforma, a viatura antitumulto, uma parte do equipamento de proteção individual, munições de menor potencial ofensivo foram doações por parte do governo federal.
A plataforma de observação elevada também foi uma doação do Ministério para a Corporação do Distrito Federal e deve ser utilizada não só na Copa do Mundo, mas também durante outros grandes eventos. Composta por 12 câmeras e um mastro que pode chegar a 15 metros de altura, o alcance das imagens é de até 4 quilômetros de distância. A estrutura vai ficar posicionada na Torre de TV de Brasília. Brasília, junto com o Centro de Comando e Controle Móvel da PM. O coronel Jailson Braz, comandante de policiamento da PM do DF, destaca que o caminhão foi todo equipado para analisar as imagens recebidas e tomar decisões integradas.
Mesmo em tempo real, nós estaremos recebendo imagens dos telefones celulares dos policiais militares, através de uma rede Wi-Fi com posicionamento de antenas da Polícia Militar, o posicionamento de câmeras através da plataforma de observação elevada, que irá disponibilizar também essas imagens, além das câmeras da Secretaria de Segurança e qualquer outra câmera que tenha tecnologia IP para que possa ser disponibilizada essas imagens em tempo real.
10 cães farejadores também foram treinados para identificar explosivos nas varreduras, no estádio, hotéis e centros de treinamento das seleções. E o robô antibombas doado pelo Ministério da Justiça para as 12 cidades sede da Copa é considerado o mais moderno do mundo para manipulação de material explosivo. Operado à distância, garante a segurança do policial. Reportagem Ana Gabriela Salles.
E como o clima é de Copa do Mundo, Luciano, foi lançado nesta quinta-feira um portal que vai disponibilizar durante todo o Mundial a previsão do tempo nas 12 cidades-sede da Copa.
O público vai ter, Kátia, em tempo real, as informações sobre temperatura, umidade relativa do ar, direção e intensidade do vento, além de pressão reduzida ao nível médio do mar.
O monitoramento meteorológico é feito pelas redes do Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, e do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais.
Para saber como está o clima nas cidades do Mundial, acesse www.cptec.impe.br e clique no link Previsão do Tempo para a Copa no Brasil.
E ainda sobre Copa, por experiência, pelo contato com pessoas de outros países ou por solidariedade, muitas pessoas decidem atuar como voluntários em grandes eventos.
Em todo o país, o programa Voluntário Brasil Voluntário do Governo Federal preparou 18 mil pessoas para atuar nas 12 cidades-sede.
Em Cuiabá, 400 voluntários trabalham no Mundial.
São 400 voluntários do governo federal em Cuiabá durante a Copa do Mundo para receber os cerca de 27 mil turistas estrangeiros e mais de 140 mil brasileiros esperados na capital de Mato Grosso durante o Mundial, segundo estimativa do Ministério do Turismo. Pessoas como Alessandro Martins, de 27 anos, que vai atuar no aeroporto de Cuiabá e diz que os voluntários ajudam na chegada dos turistas.
A principal característica é que a gente vai ajudar o turista a não perder muito tempo para se localizar, para encontrar alguma coisa e satisfazer suas necessidades logísticas, de alimentação, chegar no hotel, pegar o seu ticket, né, o seu ingresso. Isso é importante para que ele possa ficar bem ambientado, né, descansar, chegar para a sua partida, poder torcer realmente sem grandes preocupações. Né.
No aeroporto de Cuiabá, inclusive, muito foi feito para receber os turistas. Com investimentos de cerca de 100 milhões de reais, a área do terminal quase dobrou. As instalações também foram modernizadas e o terminal passa a ter capacidade para 5 milhões e 700 mil passageiros por ano. As equipes que atuam no aeroporto passaram por treinamento e são responsáveis pelos primeiros contatos com os visitantes, prestando informações sobre a cidade, turismo, os jogos e meios de transporte. Segundo a coordenadora dos voluntários no aeroporto, Celeide Pereira, eles foram treinados para atuar durante o Mundial.
A gente se preparou também para isso, para estar orientando, né, a questão turística da nossa cidade, tá? A questão dos primeiros socorros, as necessidades e também conhecer um pouquinho mais do que é o voluntariado.
Outros voluntários vão estar espalhados por pontos importantes da cidade, como explica a coordenadora do programa Brasil Voluntário em Cuiabá, Melissa Catalano.
Eles serão distribuídos em áreas estratégicas de grande fluxo de pessoas, como rodoviária, aeroporto, centro aberto de mídia, FIFA Fan Fest, né, o entorno da Arena Pantanal nos dias dos jogos e também alguns voluntários que atuam na área de saúde especificamente.
O programa Brasil Voluntário do Governo Federal oferece aos participantes seguro de vida durante o tempo de atuação, além de ajuda de custo para transporte e alimentação e uniforme completo. De Cuiabá, no Mato Grosso, João Pedro Neto na Copa das Copas.
E hoje, no Rio de Janeiro, a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República apresentou as ações para prevenir a exploração sexual de crianças e adolescentes durante a Copa do Mundo, como ampliação do atendimento do Disque 100 em 25% durante o Mundial.
As ações para combater a exploração sexual de crianças e adolescentes vão desde práticas de prevenção a medidas para reprimir atos de violência. Nos dias dos jogos, vão ser realizados plantões integrados com equipes da vara de infância, os conselhos tutelares, delegacias e serviços sociais. Os profissionais vão estar de prontidão nos estádios e em pontos movimentados para lidar com os mais diversos casos, desde crianças desaparecidas a denúncias de trabalho infantil e exploração sexual. Além disso, as equipes do Disque 100 foram ampliadas em 25% durante a Copa do Mundo, com a contratação de novos atendentes para receber denúncias. Mudanças na legislação também ajudaram a reprimir atos de violência. Em maio deste ano, a presidenta Dilma Rousseff sancionou o projeto de lei que transformou a exploração sexual de crianças e adolescentes em crime hediondo. A ministra Idelis Salvatti, da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, comenta o legado que essas ações deixam para o período pós-Copa do Mundo.
O que vai ficar desta Copa é uma integração maior, é um trabalho em conjunto, tanto da proteção quanto da repressão entre os órgãos federais, estaduais e municipais.
A sociedade também está se mobilizando para combater a exploração sexual de crianças e adolescentes durante a Copa do Mundo. A organização não governamental ProMundo, com sede no Rio de Janeiro, está distribuindo 42 mil panfletos na cidade-sede do torneio sobre o tema. A coordenadora de comunicação da ONG, Letícia Serafim, explica que a ideia da iniciativa é mostrar aos turistas que o país não tolera esse tipo de violência.
Uma das coisas que a gente quer fazer é desconstruir essa ideia de que o Brasil pode ser o lugar da sexualidade, do turismo sexual e que os homens vão chegar aqui e podem fazer o que quiserem.
Em 2013, o Disque 100 registrou quase 125 mil denúncias de violação de direitos de crianças e adolescentes. A ligação é de graça e o serviço funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. Do Rio de Janeiro, Isabela Azevedo, na Copa das Copas.
A entrega de 12 pás carregadeiras hoje em Maceió, Alagoas, marcou o encerramento dos 95 municípios selecionados no estado para a segunda etapa do PAC 2 Equipamentos.
O investimento na compra das máquinas para Alagoas foi de mais de 4 milhões de reais.
Já no Ceará, foram entregues hoje as últimas 77 pás carregadeiras que faltavam para o estado. O investimento foi de 25 milhões e 800 mil reais.
Para os municípios cearenses, foram doadas 901 máquinas na segunda etapa do PAC 2 Equipamentos.
As máquinas são para melhorar o escoamento da produção dos agricultores familiares que fazem uso das rodovias nas regiões contempladas e também para a conservação permanente das estradas vicinais que interligam as propriedades do meio rural às cidades.
Voz do Brasil. Os microempreendedores têm à disposição uma linha direta com o Ministério do Trabalho para saber mais sobre o Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado.
É um serviço de 0800 gratuito que agiliza o contato entre os pequenos empresários e as instituições que podem conceder crédito.
O serviço do Ministério do Trabalho tem dois números. Para quem mora nas regiões Sudeste, Nordeste e nos estados do Amapá, Amazonas, Roraima e Pará, o número é 0800-285-0101.
Já para os moradores das regiões Sul, Centro-Oeste, Acre, Rondônia e Tocantins, o número é o 0800-61-0101.
Estão abertas até o dia 11 de julho as inscrições de filmes para a edição 47 do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro.
O evento vai ser entre os dias 16 e 23 de setembro em Brasília e em outras cidades do Distrito Federal.
Podem se inscrever curtas e longas metragens concluídos a partir de 1º de agosto do ano passado que não tenham participado de edições anteriores do festival.
O edital e a ficha de inscrição estão disponíveis em www.festbrasiliatudojunto.com.br até o dia 10 de julho.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
1.300 alunos do Pronatec se formam em Pernambuco.
Inaugurado o primeiro trecho do BRT no Distrito Federal. Um ônibus rápido que vai transportar até 200 mil passageiros por dia.
Ampliado em 25% durante a Copa, o atendimento do Disque 100 contra a exploração sexual de crianças e adolescentes.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Boa noite, bom fim de semana.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite a todos, um bom fim de semana e até segunda.
Voz
voz do Brasil.